DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. Está a começar o Jornal da DW África, edição de segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Angola celebra hoje o Dia da Independência Nacional, com os olhos postos no desafio de organizar eleições autárquicas em 2020.
Eu penso que estamos tão perto de 2020 que eu olho com algum pessimismo a possibilidade de se realizar eleições autárquicas em todo o território de Angola, como a gente gostaria, idealmente seria assim. Não só pela questão financeira. Tudo isto implica um processo de divulgação das ideias, do que é preciso, o que é que se espera de um poder autárquico.
Guiné-Bissau, seis chefes de Estado dos países da CDAO vão a Bissau para avaliar o andamento do processo eleitoral. A CNE já recebeu os boletins de voto.
Com a recepção destes materiais eleitorais, quero assegurar às vossas excelências de que a logística eleitoral está garantida e que o caminho está desbravado para que o ato eleitoral de 24 de novembro próximo possa decorrer com normalidade e ordem civil.
Em Espanha, permanece o impasse político após a realização das eleições legislativas de ontem. E confira mais um episódio de Aprender do Ouvido neste jornal com a apresentação de Brahim Adarame. Mais uma vez, bom dia. A 11 de novembro de 1975, Agostinho Neto proclamava a independência de Angola na qualidade do primeiro presidente do país. Hoje, passados 44 anos, colocam-se vários desafios a um dos países mais ricos da África Austral, entre os quais destacamos a realização das primeiras eleições autárquicas previstas para 2020. Para muitos angolanos na diáspora, o país não está preparado para descentralizar o poder local, como nos conta, a partir de Lisboa, o nosso correspondente João Carlos.
O futuro de Angola vai passar seguramente pelas eleições autárquicas que devem ter lugar em todo o território nacional. É a opinião de Onofre dos Santos, ex-juiz conselheiro do Tribunal Constitucional Angolano, que foi diretor-geral das eleições em Angola.
Eu acredito que vai haver uma emulação, um desafio, percebe? E que haja, portanto, aqui criatividade suficiente para realmente estas eleições autárquicas serem, de facto, um avanço democrático significativo.
O juiz jubilado diz que existe alguma incerteza, não apenas no plano financeiro, para a organização e realização dos escrutínios em toda a extensão territorial angolana.
Eu penso que estamos tão perto de 2020 que eu olho com algum pessimismo a possibilidade de se realizar eleições autárquicas em todo o território de Angola, como a gente gostaria, idealmente seria assim. Não só pela questão financeira. Tudo isto implica um processo de divulgação das ideias, do que é preciso, o que é que se espera de um poder autárquico.
Em março de 2018, o presidente angolano, João Lourenço, propôs a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola no ano de 2020, que deverão ser implementadas de forma faseada. No entanto, ainda persistem dúvidas sobre o formato e o momento exato para a ida às urnas a nível municipal. Angola nunca elegeu os representantes do poder local, sendo estes nomeados até então pelos governos provinciais, que por sua vez são indicados pelo governo central. O jornalista angolano Gabriel Bagué Júnior crê na realização de eleições autárquicas em 2020 se houver um enorme esforço do executivo liderado por João Lourenço para a descentralização do poder político e administrativo.
A descentralização será fundamental e será fundamental por vários eixos, mas o primeiro eixo é de facto levar o conhecimento e levar sobretudo o desenvolvimento às pessoas.
O jornalista angolano avisa que o governo de Luanda não pode adiar mais a realização das eleições autárquicas porque vão contribuir para a redução de assimetrias entre as províncias no plano económico, social e cultural.
Ao longo, quer do processo da Guerra Civil, quer no período pós-Guerra Civil e agora no contexto de paz, o que se verifica é que o Executivo tem tido uma enorme dificuldade, através dos governos provinciais, de aplicar um conjunto de políticas públicas que surtam, de facto, os seus efeitos e tragam benefícios às populações que estão, muitas vezes, completamente distantes daquilo que é uma decisão governamental.
O cineasta angolano Zezé Gamboa não sabe se Angola está ou não preparado para realizar as eleições em 2020. Diz que cabe aos políticos avaliarem quais são as dificuldades. Se as eleições tiverem lugar e se forem bem organizadas, o que importa é a descentralização em relação ao poder central, defende Gamboa.
Porque o poder em Angola está super concentrado e precisa de facto que seja desanuviado. E as autarquias servem para isso. Mas espero que, se assim for, que os autarcas tenham um poder real e não estejam subordinados ao poder central. Portanto, que eles tenham poder de decisão sobre o desenvolvimento da autarquia.
Se assim não for, o cineasta angolano sustenta que não vê como importante a realização de eleições autárquicas em Angola. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E com este tema abrimos o espaço do ouvinte para espreitar o que dizem os internautas nas redes sociais da DW África. Bom dia, Maria João Pinto.
Bom dia, Braima. Bom dia a todos os ouvintes. Começamos por Sérgio José Fato, que diz que em 44 anos de independência pouca coisa mudou na economia, infraestruturas, etc. Muitos problemas graves apoquentam os angolanos até hoje, como por exemplo a corrupção, liberdade de expressão, condenações arbitrárias, usurpação de terras e intimidações políticas. Isso não é um bom sinal para uma democracia de um país independente. E no Instagram o nosso seguidor Real Boy C escreve: 44 anos de desafios, seguidos de má governação, agora há uma esperança depositada nesta nova liderança, que Angola não seja só Luanda.
Obrigado, Maria João Pinto. João Pinto volta à antena mais à frente neste jornal para ler mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda de Angola, o Papa Francisco recebe amanhã, às 10 horas, no Vaticano. O presidente de Angola, João Lourenço, anunciaram hoje às autoridades angolanas. O chefe de Estado angolano deve iniciar assim, nesta terça-feira, uma visita oficial ao Vaticano a convite do chefe da Igreja Católica. Antes de partir para o Vaticano, João Lourenço vai participar nas celebrações dos 44 anos da Independência Nacional, depositando hoje uma coroa de flores na estátua do primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto, no Largo da Independência. Em Moçambique, o líder da RENAMO, Ossufo Mohamed, nega a alegada envolvência do braço armado do seu partido nos ataques que ocorreram no centro do país. Falando aos jornalistas em Quelimane, Mohamed responsabiliza os guerrilheiros dissidentes liderados por Mariano Nyong pelos ataques armados que já mataram 10 pessoas desde agosto passado.
Se o Estado moçambicano deixa que o jacaré cresça, já não é da responsabilidade do Ossufo Mohamed. Porque quando o Nyong'o vinha ao público dizer que iria matar o Ossufo Mohamed, todos ficavam a rir. E hoje é aquilo que está a acontecer e nós já podemos acompanhar quando íamos às eleições, quando o Nyong'o vinha publicamente a dizer que não queria a realização das eleições no país.
Por sua vez, em declarações à TV-STV, Mariano Nyong'o negou também a autoria dos ataques. Enquanto isso, a Polícia da República de Moçambique voltou a responsabilizar a RENAMO pelos ataques, sem distinguir entre dissidentes ou guerrilheiros ligados à força política. Sobre as eleições gerais moçambicanas, o Centro de Integridade Pública analisou a inflação de votos e garante que 11% dos votos foram atribuídos indevidamente ao presidente reeleito Filipe Nyusi. O órgão diz que a RENAMO teria mais 5 deputados se não tivesse havido fraude eleitoral, noticia hoje o jornal português O Público. O estudo especial sobre a inflação de votos do CIP baseia-se nos dados da contagem paralela realizada pelo Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável, dados das eleições de 2014 e do Censo Geral da População e Habitação de 2017, para concluir que Nyusi e a Frelimo beneficiaram da manipulação.
DW África, Deutsche Welle.
Seis presidentes dos países africanos, membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, chegam à Bissau no próximo sábado, dia 16 de novembro, para avaliar a situação política no terreno antes das eleições presidenciais do dia 24.
Apesar de ter recebido na sexta-feira passada o pedido de demissão de Faustino Fodutimbali do cargo do primeiro-ministro, o presidente cessante e candidato a um segundo mandato, José Mário Vaz, ainda não reagiu se aceita ou não o pedido de demissão. A nomeação de Faustino Fodutimbali, contestada pela comunidade internacional, não se efetivou devido à resistência do governo no poder, liderado por Aristides Gomes, resultante das eleições legislativas de 10 de março passado. Os chefes de Estado do Níger, da Nigéria, da Costa do Marfim, de Gâmbia e da Guiné-Conakry vão a Bissau para ver se estão criadas as condições para a realização das eleições sem sobressaltos e devem reafirmar a posição da comunidade internacional de sancionar quem perturbar o processo eleitoral em curso. A visita será antecedida de uma missão dos chefes do Estado-Maior das Forças Armadas, da CDAO, anunciou a DW África, uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau. A caminho das presidenciais, as autoridades guineenses receberam neste fim de semana os boletins de voto e os restantes materiais eleitorais necessários para a realização do pleito na data marcada, afirmou o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu.
Com a recepção destes materiais eleitorais, quero assegurar às vossas excelências de que a logística eleitoral está garantida e que o caminho está desbravado para que o ato eleitoral de 24 de novembro próximo possa decorrer com normalidade e ordem civil. Para tal, convido a todos os atores implicados no processo para juntos, de forma concertada, franca e em observância aos princípios e valores de integridade eleitoral, fazermos o dia 24 de novembro, dia de festa da democracia.
Os materiais eleitorais produzidos em Portugal foram entregues à Comissão Nacional de Eleições pelo embaixador de Portugal na Guiné-Bissau, naquela que é a tradicional participação do governo português em garantir apoio logístico às eleições guineenses. António Alves de Carvalho pediu obediência à ordem constitucional para cumprir o calendário eleitoral.
Naturalmente que eu não podia aqui deixar de fazer uma referência e, se me permitem, passar para outro nível, que é o nível da integração total e plena e da conjugação de esforços e de compromissos de toda a comunidade internacional em apoiar empenhadamente o resultado que nós desejamos que se efetivamente concretize, que é efetivamente o da realização das eleições presidenciais no final deste ano.
O diplomata português exorta os atores políticos guineenses no sentido de garantirem a transparência, clareza e inquestionável validação do ato eleitoral.
Não quero deixar também de aproveitar esta ocasião simbólica, mas plena, cheia de significado, para apelar a todas as instituições da Guiné-Bissau, a todas que têm responsabilidades e que têm feito o seu melhor para levar a bom termo este processo, aos candidatos e aos mais intervenientes políticos diretos neste processo político eleitoral, a que participem construtivamente na campanha e na antevisão do dia 24.
A campanha eleitoral em curso na Guiné-Bissau termina no próximo dia 22 do mês corrente e a votação está marcada para o dia 24. O governo guineense, liderado por Aristides Gomes, tem denunciado a alegada tentativa por parte dos partidos da oposição e do presidente cessante de adiar a votação. A CDAO já fez saber na cimeira extraordinária da sexta-feira passada sobre a Guiné-Bissau que vai reforçar militares da sua Força de Manutenção da Paz na Guiné-Bissau para garantir segurança ao processo eleitoral.
DW Notícias.
No plano internacional, as eleições espanholas dominam a atualidade na Europa. A forte subida da extrema-direita e a continuidade do impasse político são evidentes nos resultados da votação deste domingo em Espanha. Os socialistas do PSOE ganharam as legislativas sem maioria, elegendo 120 deputados, menos 3 do que tinham, e o segundo partido mais votado foi o PP da direita, que saiu de 66 para 88 deputados. A terceira força política passa a ser o Vox, da extrema-direita, que passa de 24 para 52 deputados. De acordo com os resultados avançados esta madrugada, o bloco dos partidos de esquerda totaliza 158 deputados num total de 350, enquanto o bloco de direita alcança 152 lugares. Assim, é de prever a continuação do impasse na formação do executivo. Na Bolívia, Evo Morales, no poder há quase 14 anos, está em maus lençóis após renunciar ao cargo do presidente do país. Morales, que convocou novas eleições neste domingo, não resistiu à pressão no seguimento de demissões dos ministros parlamentares e governadores. Os militares ocupam as principais ruas das cidades de Bolívia e há um cenário de vandalismo, pilhagem de lojas, incêndios e outros distúrbios, com a população a pedir ajuda das forças policiais e as forças armadas. O agora ex-presidente da Bolívia, reeleito há 3 semanas, escreveu nas redes sociais que, após ter denunciado a renúncia do cargo, na noite deste domingo foi emitido contra si um mandado de detenção ilegal e também que grupos violentos invadiram a sua casa. No desporto, o destaque vai para a 11ª jornada da Bundesliga, onde Borussia Mönchengladbach segue firme na liderança e até reforçou esse estatuto com um triunfo sobre o Werder Bremen por 3-1. Mönchengladbach aproveitou assim a derrota de Borussia Dortmund, que era o principal perseguidor, e tem agora 4 pontos de vantagem sobre Leipzig e Bayern de Munique. Refira-se que no clássico do futebol alemão disputado no sábado, Bayern de Munique goleou o Dortmund por 4-0. Segue agora mais um episódio do Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 19º episódio da radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Filipe, Clara e Jaime têm tentado desvendar o homicídio do empreiteiro Mauro Bamafor. Enquanto Filipe investiga na cidade vizinha de Sarica, Jaime e Clara continuam as suas pesquisas online. Será que vão descobrir algo importante?
Que tal, Jaime? Encontraste alguma coisa interessante na página do Mauro Bamafor?
Sim, Clara.
Então, o que é que descobriste?
Um artigo que diz que o Bamafor usou seus contactos para ganhar o contrato injustamente e que usou o dinheiro de contratos para pagar subornos.
Mas por que publicaria ele um artigo desses na sua própria página?
Para poder refutar. Ele desafiou quem escreveu o artigo a falar diretamente com ele.
Então, ele queria contrariar a reputação de que ele era corrupto, é isso?
Parece que sim. A questão é, quem escreveu aquele artigo? E será que essa pessoa entrou em contato direto com o Mauro Bamafor?
Vamos entrar no perfil dele e vamos ver se há pistas nas mensagens privadas.
Ei, Clara, calma. Devíamos respeitar a sua privacidade, mesmo estando morto.
Sabes, eu acho que devíamos ser flexíveis. Se nos ajudar a descobrir quem o matou, então vale a pena.
Ok, deixa-me tentar.
Que tal? Já está.
Tens de ter paciência, Clara.
Ok.
Pronto, já está.
Uau, Jaime, eu sabia que eras capaz. Tu és um gênio, sabes?
Eu não estou nada feliz com isto.
Isso porque tu és uma pessoa honesta. Mas temos motivos para fazer isto.
Só espero encontrar algo.
Vamos ver as mensagens privadas dele.
Nesta, parece que estava a conversar com a mulher dele.
E naquela ali? Trocou mensagens com um Nando Banjo. Nando Banjo? Espera, esse não é o líder juvenil?
Sim, é ele.
Interessante.
Nem por isso, Clara. Os dois só trocaram cumprimentos, piadas. Espera.
E?
Aqui o Nando diz: tudo bem com os horrorosos. O que isso quer dizer?
Talvez se refira a negócios ilegais nos quais Mauro Bamafor estava envolvido.
Yeah.
Apesar dele dizer na sua página que não era corrupto.
Algo que não soa bem.
Há outras mensagens aqui como esta?
Não vejo nenhuma.
Deixa-me ver. Há aqui alguns ficheiros. Vamos ver essas mensagens aqui.
Continua, Clara.
Esta, por exemplo.
O quê?
Não acredito. Parece que agora já temos algo para mostrar à polícia.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Viva, Maria João, é contigo.
Para Carlos Gonçalves, Angola está a dar passos firmes para consolidar a paz em todos os setores e Silvestre Josil diz que os 44 anos de independência de Angola se resumem em más condições de vida.
A todos, muito obrigado. Ponto final nesta edição, primeira da semana da DW África. Voltamos logo à noite. Podem acompanhar toda a atualidade em dw.com/português. Bom dia e uma ótima semana.